O eixo 1 do plano de cidade fala sobre a modernização da gestão e propõe desde transparência até a conexão dos órgãos públicos entre si através da internet. Por isso é considerado estruturante. Se bem executado, pode permitir maior facilidade para a implementação dos demais eixos. A Adriana Silva, superintendente do Instituto Ribeirão 2030, coordenou a elaboração do plano. Ela explica a importância desse eixo de atuação.
O eixo 1, ele é muito importante nesse plano de cidade porque ele tem a função de estruturar todo o restante. Né, ao propor a modernização da gestão, né, ao organizar 7 metas para cumprir essa demanda, ele se apresenta como uma base, né, como um alicerce para sustentar os eixos seguintes, o eixo 2, o 3 e o 4. Nesse eixo 1, a gente tem as metas equilibrar as finanças públicas, reformar a estrutura administrativa, fazer a gestão em rede, estimular as parcerias, monitorar políticas públicas, atuar com transparência e investir em tecnologia. De uma certa forma, esse eixo ele concentra as metas que dão o tom da administração. Né? É como se fosse uma metodologia de gestão para que, a partir dos bons resultados de cada uma dessas metas, a prefeitura fica com uma estrutura mais consolidada a fim de suportar todas as ações que estão planejadas nos eixos subsequentes. Né? Então, ela não poderia estar em outro lugar, né? Esse conjunto de metas não poderia estar em outro lugar que não na base da estrutura do plano. Daí a importância dele com o tema modernização da gestão.
A pandemia jogou a internet no centro das comunicações e relações entre agentes e órgãos públicos e a população, o que mostra a importância da modernização da infraestrutura, fundamental para melhorar a eficiência e, consequentemente, reduzir gastos, como propõe o plano de cidade. E a redução dos gastos é uma das preocupações, porque na avaliação do Tesouro Nacional, Ribeirão Preto recebeu a pior nota devido ao elevado nível de comprometimento das receitas correntes com as despesas fixas, como pagamento de funcionalismo e manutenção de serviços já existentes. Quem explica é o jornalista Cristiano Pavini, um dos coordenadores do Instituto Ribeirão 2030.
Então, nesse eixo, nós defendemos desde o equilíbrio das contas públicas. Ribeirão Preto, segundo uma avaliação do Tesouro Nacional, tem 95% de suas receitas correntes comprometidas com despesas correntes. O Tesouro Nacional aponta que um indicador positivo seria inferior a 90% de comprometimento. Aqui são 95% comprometidos. Isso dificulta que o gestor tenha margem para inovar em novos programas e aplicar em investimentos. Defendemos nesse eixo também uma reforma administrativa, não no sentido até pejorativo em relação ao servidor. Na verdade, é uma reforma que valorize o servidor, atualize a estrutura administrativa da prefeitura e modernize para a realidade atual. Porque, principalmente com a pandemia, nós tivemos uma digitalização dos serviços públicos, muitos deles passaram a ser prestados de forma remota, principalmente aqueles que não exigem, né, o contato direto do servidor com o cidadão. Então é necessário que a estrutura se organize nesse sentido. Defendemos a gestão em rede nesse eixo, ou seja, a prefeitura se articular internamente e externamente para aplicação de políticas públicas. Então a prefeitura costuma ter iniciativas que ficam sob o guarda-chuva de apenas uma secretaria, não se conversa com as demais e também não conversa com a sociedade, em especial as universidades. As universidades são muito valorizadas nesse nosso plano, no sentido de serem parceiras na formulação e aplicação de políticas. E, por fim, nós temos a transparência e o monitoramento de políticas públicas. Defendemos nesse plano uma política municipal de transparência e controle social, que o município aplique princípios de governo aberto para que a sociedade seja copartícipe da gestão e para que ela seja contribuinte nesse sentido de políticas públicas, ela precisa, ter suporte de conteúdo, então ela tem que saber o que a prefeitura está produzindo, quais são os indicadores de qualidade e de monitoramento do município, tem que ter acesso a informações, sejam elas as mais diversas possíveis, desde qual que é a fila de espera em uma determinada unidade escolar, até quais são as taxas de absenteísmo de funcionários de um posto de saúde, por exemplo, é necessário que haja uma transparência ampla, por meio inclusive de painéis de monitoramento, então que a sociedade possa saber qual que eram os indicadores no início de uma política pública, como eles foram evoluindo ou regredindo enquanto essa política é aplicada, para que então a gente possa, em conjunto com o gestor público, decidir se essa política vai ser descontinuada, se ela vai ser ampliada, se ela vai ter a manutenção dela, enfim. Tudo isso envolve a modernização da gestão. A gestão pública, não só em Ribeirão Preto, mas de modo geral, a nível municipal, costuma ser muito hierarquizada e muito subdividida em caixinhas, digamos assim, que não se conversam. A nossa lógica é que o governo se abra de fato para a sociedade e que com isso haja possibilidade de implementar as outras sugestões de políticas públicas que nós estamos propondo nos eixos seguintes.
O professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, é coordenador do Centro de Estudos em Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas. Ele foi um dos entrevistados que contribuiu na elaboração do Plano de Cidade. Para Passador, a modernização da gestão pública passa pela intersetorialidade, ou seja, pela conexão entre os vários setores da administração.
O que eu sugeri, parece que o plano de fato incorporou, é que, na perspectiva mais contemporânea, do ponto de vista das práticas, né, do pensar e do fazer dentro da gestão pública, envolve essa perspectiva da integração, né? Ou seja, não dá para você pensar políticas públicas de maneira fragmentada, isolada ou insular. A ideia é que você, por exemplo, só consiga eficiência na área educacional, que a criança aprenda, se ela se alimenta bem, se ela tem assistência médica e está com a carteira de vacinação em dia, se o pai tem trabalho, a família tem renda, se a qualidade da habitação é digna, enfim, se ela tem lazer e esporte. Você tem um conjunto de variáveis que envolvem a vida das pessoas, que estão diretamente ligadas, né, à prestação de serviços do setor público, que é fundamental. E também nessa ideia que o setor público esteja muito atento, né, que à satisfação das necessidades da cidadania, né, tanto do ponto de vista da atenção aos seus compromissos enquanto ator social, né, a ideia de compliance, quanto do ponto de vista da prestação de contas de processo mais eficiente no uso dos recursos públicos, a ideia, portanto, de accountability. Também foi sugestão minha, né, essa ideia de que todos esses processos não precisam ser exclusivamente do setor público e que as atividades de parceria, projetos que envolvem público-privado, projetos que envolvem os três níveis da federação, enfim, você tem uma série de possibilidades de arranjos que, no final, atendem, né, esse objetivo final é de prestar bons serviços de promoção da cidadania.
Nós ouvimos a Adriana Silva e Cristiano Pavini, ambos do Instituto Ribeirão 2030, e o professor da FEA-RP, João Luiz Passador. Eles falaram sobre a necessidade de modernização da gestão pública, tema do eixo 1 do Plano de Cidade, documento que propõe ações e estratégias para a melhoria da qualidade de vida do ribeirão-pretano nos próximos 10 anos. Amanhã falaremos do eixo 2, que trata do desenvolvimento econômico. Ferraz Júnior para a Rádio USP.